A Hora da Maçã e não só.
O final de março está a chegar. E será que os novos iPads vão mesmo ser lançados antes da WWDC? A Google poderia fornecer serviços de inteligência artificial, um negócio visto com bons olhos pela Google e talvez pela Apple, que estará atrás na corrida do IA. Hoje vamos dar-lhe dicas, falaremos de apps que gostamos e de séries que estamos a ver. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 267 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 24 de março de 2023. Faz agora justamente 23 anos que foi lançado neste dia o primeiro sistema operativo de Mac. Mac OS X, foi assim que foi batizado, não é? Chamava-se Cheetah. Foi o primeiro sistema operativo do Mac OS da Apple. Estamos agora no 14, ou seja, este foi o 10, estamos no 14, o Sonoma, 23 anos depois, portanto não podíamos deixar de assinalar esta data. Numa semana onde Mark Gurman vem dizer que a Google pode tornar-se num fornecedor de serviços de inteligência artificial generativa em telefones Apple e Android, ou seja, a Google está muito mais avançada, não é? A própria Apple ou outras empresas podem requerer estes serviços da Google.
Exato.
Não sei se isto parece que tem algum significado ou não, mas pode ser uma boa solução.
Eu digo-te uma coisa muito rapidamente e que até faz alguma lógica, porque a Apple já utiliza o Google como motor de busca pré-definido e a Google paga, como se poderia dizer, uma nota preta por este privilégio de ser o motor de busca pré-definido nos dispositivos Apple. E outra coisa também que é importante é que é sabido que a Apple está em conversações com a Google para adotar a Gemini. Ou seja, tudo o que é o Gemini, tanto a versão portanto, mais completa como a Lite, a Apple está em conversações com a Google para que possa utilizar esta mesma tecnologia nos seus dispositivos. E, portanto, aqui foge um bocadinho todas as notícias que têm surgido até agora sobre que a Apple estará a trabalhar numa inteligência artificial generativa própria. E agora surge...
Poderá ter as duas coisas ao mesmo tempo, não é?
Sim, realmente é verdade. E quanto mais não seja ter a Google por um determinado período de tempo, e quanto mais não seja para experimentar e até mesmo para ver o que é que resulta melhor, e depois então desistir da Google e adotar a sua própria inteligência artificial generativa. E portanto estaremos aqui à espera deste desenvolvimento, mas o facto é que, repito, a Apple estar em conversações com a Google para usar, neste caso, vários módulos de Large Language Model, neste caso em inteligência artificial generativa criada pela Google, neste caso no codename Gemini, é de ter aqui alguma atenção, até mesmo porque se a Gemini está de facto assim tão avançada, e melhor que nós, só de facto os engenheiros da Apple e todas as outras marcas que têm de facto acesso ao código-fonte desta tecnologia, é que poderão eventualmente dizer, mas se a Apple está interessada é porque de facto a Google tem ali um bom produto, um bom produto final, e de facto faz todo sentido utilizar, pelo menos para já.
E repara, por exemplo, a Samsung lança agora o seu último telefone com pompa e circunstância, o IA, não é?
Exato.
A verdade é que todo o IA é
da Google. Exato.
Ou seja, eles avançaram e tiveram o privilégio de serem os primeiros a lançar, Mas é tudo da Google, ou seja, a mim não me parece nada descabida esta notícia, não é?
De tudo.
Porque a Apple pode ter outro tipo de inteligência artificial e ter os serviços da própria Google, não é? Como tem o seu browser, como
sim,
disseste.
E até capaz de ser mais vantajoso, diga-se passagem. Porque a Apple também ter escolhido a Google como motor de busca não foi por acaso. Obviamente que o motor de busca da Google é de facto o mais utilizado no mundo inteiro e como tal fazia todo sentido. E se de facto a tecnologia da Google está assim tão avançada com a inteligência artificial generativa, acho muito bem que a Apple a utilize e haja aqui um quid pro quo, neste caso uma reciprocidade entre as duas grandes empresas, o que faz todo o sentido, diga-se passagem, porque comercialmente é bom, será bom para ambos, porque a Google assim fica... A Google assim fica, neste caso, representada num sistema operativo alternativo, não é? Além de estar em todo o Android. E, portanto, isto para a Google é uma win-win situation e acho que faz todo sentido de Apple utilizar. Ainda por cima, se é melhor do que aquilo que a Apple para já consegue produzir, faz obviamente todo o sentido. Não invalida de todo que... depois a Apple passa a utilizar duas em simultâneo e mais tarde depois opte por uma, mas para já faz todo o sentido.
E pode, como a Apple já disse, percorrer outro caminho da inteligência artificial, até porque eles não chamam inteligência artificial, e teres a Google em determinada parte e teres a Apple a fazer coisas para si de forma diferente. Fica esta nota numa semana de muito poucas notícias. Dizer também que há sempre gente atenta aos anúncios dos empregos da Apple e surgiram aqui pedidos de emprego para Austrália, China e Japão que têm a ver com o Apple Vision Pro. Vieram logo os rumores dizer que provavelmente estes três países vão estar... nas próximas saídas do Apple Vision Pro. Obviamente que a Europa é muito importante também. Inglaterra é um mercado extremamente importante para a Apple.
Muito.
E provavelmente também a Alemanha, mas a ver vamos o que vai acontecer. Dizer também que no último update do iOS apareceu aqui uma coisa interessante que é, se formos à App Store, podemos ver o nosso histórico de compras, também de assinaturas, e temos aqui uma série de situações novas que podemos acompanhar de outra forma. Vou deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, um link do suporte da Apple, muito interessante, que tem, para os saudosistas, tem aqui todos os manuais do software para consumidor, de produtividade profissional. Temos o iPhoto 9.5, o 11, o 9, o iDVD e por aí adiante, com muita coisa, com o software do Pages antigo, o iWork, e software profissional também, com os Final Cuts, com o Compressor e por aí adiante. Coisas antigas, quem quiser e for desse tempo para recordar, pode ir ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, e vamos deixar lá o link com este endereço que é do suporte da Apple. Para fecharmos a área de notícias, Ricardo, tens aí algumas informações, não é?
Sim, para já duas. Relativamente ao sideloading, como já a maioria, pelo menos, deve saber, neste caso será a quebra, entre aspas, da total clausura que a Apple tem sobre a sua App Store e de deixar de que aplicações sejam carregadas por App Stores terceiros ou então mesmo através da internet, diretamente. Isso irá funcionar apenas na União Europeia, como toda a gente já sabe, devido ao ato dos mercados digitais. E a Apple, o que está a fazer neste caso, para já, relativamente a uma grande campanha de sensibilização a todos os utilizadores, a dizer que sim, será possível, mas que a segurança, a compatibilidade e a privacidade só podem ser asseguradas na App Store. E com isto a Apple está aqui a pôr um pivô gigante neste processo, porque isto é fundamental que as pessoas percebam, ou seja, a Apple não pode garantir que aplicações compradas ou feitas o download, neste caso, se forem gratuitas, através de app stores de terceiros ou através diretamente de websites, que será possível num futuro muito próximo. O que poderá acontecer será uma violações de privacidade, captura de dados, inclusive dos utilizadores, e isso a Apple não pode controlar, porque precisamente está fora da esfera da App Store. E como tal, a Apple neste momento está com uma campanha de sensibilização enorme relativamente a esta questão, e portanto não deixa de frisar a importância da privacidade e de segurança a todos os seus utilizadores. Depois, o sideloading tem aqui várias situações, ou seja, será possível, e provavelmente no próximo update, o 17.5, do sistema operativo, do iOS, em que será possível, neste caso, fazer, instalar, e já aparecerão aí, portanto, app stores de terceiros, e também aplicações de que nos vão levar diretamente para um site fora da App Store, no qual é possível fazer o download e pagar utilizando métodos alternativos de pagamento. A não esquecer que a Apple, para estas situações, obviamente criou aqui uma espécie de contrapartida, para não perder, obviamente, grande parte do seu negócio, de taxas e taxinhas, de que todos os programadores que façam sem ser na App Store e que façam propaganda e até mesmo venda dos seus produtos fora da App Store não irão pagar uma taxa tão alta, mas irão pagar uma taxa mais baixa, e além disso irão pagar uma taxa que a Apple inventou, entre aspas, que é uma taxa de utilização de tecnologia nuclear. E essa tecnologia nuclear é o quê? É todo o código que a Apple fornece para que todo o código e, portanto, as instruções que a Apple fornece, que dão acesso a todas as partes, ou quase todas as partes do telefone, para que os programadores consigam fazer aplicações a utilizar, neste caso, a câmera, o Bluetooth, o acelerómetro, o giroscópio, e, portanto, que possam utilizar toda a tecnologia que existe e todos os sensores que existem no iPhone para desenvolverem as suas aplicações. E a Apple, que antes não cobrava porque não cobrava aos programadores a utilização de nenhuma destes módulos de código, porque já cobrava os 30% sobre downloads feitos acima de 1 milhão de vezes, portanto todas as companhias que tinham menos de 1 milhão pagavam 15% de comissão relativamente ao preço que custava a aplicação. E portanto a Apple, com esta taxa que criou, mesmo as aplicações gratuitas que sejam feitas o download, se ultrapassarem o 1 milhão de downloads, vão pagar 50 cêntimos por download. E portanto, para um programador que faz uma aplicação gratuita e que seja muito, muito boa, e que com isso as pessoas façam download, vai perder muito dinheiro, porque não só está a dar aqui todo o seu tempo e trabalho, como também vai ter que pagar à Apple por downloads feitos de uma aplicação que é gratuita. Ou seja, nem a Apple, nem o programador recebe dinheiro sobre a aplicação, que é no mínimo, diria eu, ridículo, para não dizer outro nome. Esta situação que se passa na União Europeia, a Apple também, e é outro tema quente da semana, a Apple foi multada nos Estados Unidos pela condição de monopólio relativamente à sua App Store. E essa condição de monopólio, se bem se recordam alguns dos nossos ouvintes, que já foi falado aqui há uns tempos, em que a Google foi multada precisamente pelo mesmo, ou seja, utilizou a sua posição de poder e a sua posição privilegiada como provedor de serviços, para promover os seus serviços em prol e em detrimento de outros da concorrência, que até poderiam ser melhores e mais baratos, inclusive. E a Apple, neste momento, foi multada numa soma relativamente avultada, apontam-se para os 1.8 bilhões de dólares, portanto, pelo Congresso norte-americano, no qual, e pela Autoridade da Concorrência norte-americana, neste caso, pela Confederação do Mercado Digital, relativamente a isto, porque devido à posição de monopólio que a Apple assume com a sua App Store. A Apple, obviamente, já recorreu e apresentou ao Supremo Tribunal precisamente de que tudo aquilo que faz a Apple segura e tudo aquilo que os seus utilizadores adoram na Apple são todas as políticas de segurança e todas as políticas que a Apple tem que tornam realmente os seus dispositivos e o seu software apetecível e seguro e preferido de todos os seus utilizadores. A autoridade da concorrência não entende assim e, como tal, a Apple tem uma multa para pagar de 1.8 bilhões de dólares ou sensivelmente 1.500 milhões de euros e, portanto, não deixa de ser interessante esta multa que pela primeira vez a Apple é julgada em solo americano relativamente a esta posição de monopólio sobre a sua App Store.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
De regresso à iServices porque há uma novidade e tem a ver com capas de telefone. Quando se pensa que tudo já está inventado, há sempre uma ideia nova, não é, Vânia?
É verdade. Então, nós lançámos esta ideia na Bélgica. O primeiro conceito para este...
Qual é a ideia?
A ideia é termos um ateliê de personalização de capas em loja. Ou seja, é aquilo que nós chamamos o nosso ateliê IS. IS da nossa marca própria de artigos e acessórios e gadgets. Esta ideia em concreto lançámos na Bélgica a quando da abertura da nossa quinta loja nesta geografia, portanto a loja do Allway Shopping. E logo nos primeiros dias de abertura, com este conceito, percebemos que era um conceito vencedor. Inclusivamente a imprensa em Portugal fez algumas notícias, porque nós, por acaso, lançámos a informação a dizer que estávamos a testar o piloto e tivemos logo uma recepção de então e cá em Portugal. E por isso também já o lançámos cá em Portugal. A primeira loja em que temos este conceito é a loja do Almada Fórum, onde existe um ateliê em que podes chegar com qualquer fotografia, com qualquer imagem, seja ela feita por ti, seja um desenho de um filho ou de uma filha, seja uma fotografia antiga que restauraste, entregas aos técnicos em loja e essa imagem fica na capa de smartphone que é personalizada na hora, com uma duração aproximada de 7 minutos para essa personalização. Portanto, podes ter uma capa personalizada com a imagem que entenderes do teu clube, do teu partido político, dos teus filhos, dos teus animais, aquilo que quiseres para personalizar. É um conceito de ter uma capa personalizada única e exclusiva.
E temos que levar, quem lá for, tem que levar a fotografia digitalizada ou pode levar em papel?
Pode levar em papel, pode levar digitalizado, os nossos técnicos na hora resolvem tudo.
E qual é o preço?
Ora, o preço é o mesmo ao qual os nossos clientes já estão habituados, R$19,95, é esse o preço típico das capas vendidas na iServices. O material é que é ligeiramente diferente, temos o nosso top de vendas a nível de capas são as capas em silicone líquido, mas essas capas não dão para personalizar pela própria consistência do material, portanto é um material mais rígido e adaptado obviamente à personalização.
Primeira loja em Almada, agora a pergunta, que a imprensa portuguesa defesa em relação à Bélgica. Vai abrir noutros sítios?
Vai abrir noutros sítios. A questão aqui tem muito a ver com a arquitetura de cada uma das nossas lojas. Todas as nossas lojas têm o mesmo ambiente. Portanto, os nossos clientes entram no My Services em Vila Real ou em Faro e sentem exatamente o mesmo aroma, a mesma disposição de artigos e sentem o mesmo serviço. Agora, por questões de arquitetura, não é? Muitas vezes a dimensão da loja é consideravelmente diferente. Portanto, este ateliê implica algum espaço. Portanto, há lojas mais pequenas onde será mais difícil disponibilizarmos desde já este serviço adicional. De qualquer das formas, a ideia é irmos pontuando as lojas maiores, pelo menos nesta fase, com este serviço e com o ateliê IS.
Obrigado, Vânia. Vamos voltando aqui para saber novidades da iService.
Obrigada, Nuno.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, primeira, dizer que a MLS e o... aproveitar-se do está-se a aproveitar do, obviamente, do Lionel Messi, e fez uma campanha a dizer que Lionel Messi oferece um mês do passe anual da MLS. Portanto, façam como eu, se quiserem, aceitem um mês grátis e depois, antes de terminar, cancelem. Depois, dizer também nas dicas que há uma coisa muito interessante para verificarmos se os e-mails que estamos a receber são fidedignos. E a própria Apple tem aqui um ponto muito interessante, que se vocês receberem um e-mail da Apple, podem ver que debaixo do nome da Apple e do nome, o vosso nome, quando receberem o e-mail, diz logotipo confirmado. E abram esse link que está aí ao lado, saiba mais, para perceberem que, de facto, no e-mail da Apple há a possibilidade de o fornecedor do e-mail confirmar que o e-mail provém de um proprietário do logotipo e domínio da própria Apple. E, portanto, é a confirmação que, de facto, aquele e-mail é fidedigno e, portanto, é interessante sabermos isso. Outra dica que queria deixar. Se fizer uma chamada FaceTime e do outro lado não atenderem, pode, na sequência, gravar uma mensagem em vídeo e enviar de forma imediata sem sair do FaceTime. É também muito interessante. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu, para já, deixa-me só dizer-te que esta última dica que disseste do FaceTime funciona muito bem, porque eu liguei para o meu irmão, que nunca me atende, e de facto fiz uma ligação FaceTime. E assim que disse que o meu irmão não estava disponível, automaticamente apareceu, por acaso, apareceu a opção de gravar um vídeo. E gravei um vídeo comigo e com a família toda, a falar com ele. E de facto, uma coisa que também gravámos o vídeo e ficou gravado. E eu sei que o meu irmão viu depois e disse: olha, o vídeo, por acaso, olha, obrigado pela mensagem de vídeo que me deixaste, foi muito giro, pronto, e consegui ver e ouvir as pessoas todas e ficou muito, muito agradado com a situação. E de facto é uma situação que, principalmente quando existem estas chamadas, por assim dizer, de família, não deixa de ser engraçado, e deixar um video mail não deixa de ser uma opção interessante, e como tal, também reforço esta tua indicação destas dicas. Eu, dicas hoje, trago uma dica também dos atalhos, mas desta vez para o WhatsApp, que é uma coisa muito, muito interessante. Já existem aplicações que fazem aquilo que vos vou dizer nesta dica, mas que não são tão completas e que obrigam aqui a certas e determinadas mudanças regulares, mas o atalho funciona também muito bem e vou-vos explicar como. Portanto, Esta dica é como enviar ou agendar, neste caso, o envio de uma mensagem por WhatsApp. E de facto, por vezes pode ser importante, porque imaginem que têm que enviar uma mensagem a uma determinada hora para alguma pessoa, um compromisso que assumiram, mas que vão entrar numa reunião inesperada, ou então vão ficar com o telefone desligado, ou então vão ficar sem bateria e de facto depois já não conseguem realmente enviar essa mensagem a tal hora que era suposto. E como tal, podem fazê-lo muito rapidamente através dos atalhos e criando uma nova automação para este efeito. E depois até podem escolher a repetição, que podem enviar todos os dias, todos os meses, todas as semanas, ou até mesmo depois, obviamente, se for só uma vez, depois podem, obviamente, também apagar a automação. E isto como é que se faz? É muito simples. Portanto, entramos na aplicação Atalhos e clicamos em Automação. Depois, criar uma nova automação, criar automação pessoal. Vamos escolher quando queremos programar o envio da mensagem, uma hora específica, se queremos enviar quando chegarmos a casa, quando chegarmos ao trabalho, por exemplo, também é possível, porque o atalho vai ver a nossa localização e logo aí também vai enviar, e portanto também pode ser uma boa solução. Para agendar a mensagem no WhatsApp para uma hora específica, vamos clicar na opção hora do dia e digitamos lá a hora que queremos que seja enviado. Depois, selecionamos a repetição. Se queremos que se repita todos os dias, semanas ou meses, também é possível. Depois de selecionar estas opções da repetição, vamos adicionar a ação e vamos procurar por texto. No texto, aí sim, vamos escrever a mensagem que queremos que seja enviada. Portanto, depois de terminar, clicamos em aceitar e depois vamos procurar como aplicação de mensagem WhatsApp. E colocamos depois na opção enviar mensagem. Depois, podemos procurar os contactos que vão aparecer. Podemos escolher qualquer contacto procurando, único e exclusivamente, na nossa aplicação de contacto, ou até mesmo um grupo WhatsApp, se copiarmos, por exemplo, o nome exato do grupo. Nós podemos enviar uma mensagem também, ou programar o envio de uma mensagem para um grupo específico, porém, aí temos que digitar exatamente o nome que o grupo tem, senão não irá funcionar este atalho. E, portanto, depois de fazer isto, clicamos em avançar, desmarcamos a opção solicitar confirmação, porque não é necessário, e clicamos em OK. E assim fica agendada a mensagem do WhatsApp a partir do iPhone. Quando quiserem, ou melhor, quando chegar a determinada hora, a mensagem será enviada automaticamente e ela será enviada de acordo com a repetição que escolherem. Lembrem-se que se eventualmente essa repetição já não for necessária, imaginem que têm que enviar por 2 semanas consecutivas ou 2 dias consecutivos e depois já não é necessário. O que têm a fazer é eliminar a automação. E a partir daí também, portanto, eliminam a repetição. E este é um truque muito simples, utilizando atalhos. E como vos disse, muito mais dicas seguirão dos atalhos, que é um recurso absolutamente fantástico que a Apple tem e ao qual podemos recorrer. E esta é mais uma situação dos atalhos que pode ser extremamente útil para nós.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, primeiro dizer que vai o Office 2024 e vai ter uma novidade, porque vai ter compra única. Ou seja, a Microsoft está a fazer o mesmo que outras empresas, que é pagares uma subscrição mas também agora vai ter compra única. Depois, dizer que há uma app que se chama Aulus e é uma app para controlar as nossas subscrições. É uma app de forma original para Mac ou em open source, mas também podemos criar para iOS como uma app web ainda ao side e adicionarmos ao ecrã, ficando a funcionar como se fosse uma app original. Isto dá muito jeito porque todos nós temos subscrições e todos nós não sabemos quando é que renovam. Se não apontarmos, muitas vezes elas renovam automaticamente e nós ficamos aqui a pagar mais quando queremos, por exemplo, não renovar. E, portanto, pode ser uma app interessante para podermos controlar as nossas subscrições. E tu, Ricardo?
Olha, eu trago aqui uma aplicação que pode ser muito útil para os festivaleiros e quem gosta de concertos. Que pode ser excelente para principalmente alguns concertos que se encontram esgotados ou que esgotam logo no primeiro dia. E a aplicação é a TicketSwap. A TicketSwap é uma aplicação que permite, neste caso, nós procurarmos por banda ou localização e, por exemplo, vamos ver um concerto que ocorre alguns este ano e que já há muitos poucos bilhetes disponíveis, ou então até mesmo já está esgotado, ou então os bilhetes que existem são os bilhetes mais caros. E nós queremos bilhetes mais baratos, então esta aplicação, o que é que faz? Esta aplicação reúne realmente pessoas que compram bilhetes e que depois ou não vão ou compram a mais e depois querem vendê-los, e querem vendê-los de forma absolutamente legal, e como tal esta aplicação é a forma segura de comprar bilhetes que são obviamente verificados, são originais ou não, e portanto não há nada de situação de bilhetes de falsos ou bilhetes roubados ou seja o que for. E, portanto, pode ser uma ajuda útil para quem quer ir a um concerto que já está eventualmente esgotado. Aqui consegue comprar os bilhetes e não de um valor exorbitante como alguns cobram. A aplicação cobra apenas 20% a mais do valor original que foi pago. E, portanto, não é um valor assim tão mais alto ou extraordinariamente alto. E existem aqui vários eventos disponíveis, inclusive não só para a Europa, mas precisamente também para Portugal, e é por isso que trago esta aplicação. Esta aplicação funciona muito bem. Eu conheço algumas pessoas que já utilizaram esta aplicação, inclusive para concertos que já estavam esgotados. Houve pessoas que venderam aqui porque não estavam para colocar anúncios nem nada do género, portanto, basicamente registaram-se na aplicação e colocaram os bilhetes à venda. E tiveram neste caso o seu dinheiro garantido, e como tal é também uma excelente opção para conseguir eventualmente bilhetes para um concerto que já está esgotado. Experimentem, não custa rigorosamente nada experimentar, portanto a aplicação é gratuita. Experimentem fazer o download TicketSwap e, acima de tudo, bons concertos para todos. A outra aplicação que vos trago muito rapidamente é o Jazz Timer. Jazz Timer é um gestor de tempo, como a própria aplicação indica. É uma aplicação de que se instala em macOS e fica, neste caso, um ícone na barra de menus em cima, na barra de menu em cima. E se quisermos a qualquer momento pôr um temporizador, basta irmos lá com o rato e arrastar. E quanto mais arrastarmos, mais prolongado é esse temporizador. É tão simples quanto isto, nem precisamos de colocar tempo, nem nada do género. Simplesmente chegamos lá, arrastamos e aparece uma linha no qual a ponta é precisamente o ponteiro do rato, e à medida que nós arrastamos mais essa linha, maior será o temporizador. E esse temporizador pode ser para por exemplo, responder a alguma coisa, um temporizador para realizar determinada tarefa, um temporizador para, por exemplo, quando estamos a trabalhar em casa um temporizador para ver algo a nível doméstico que se possa estar a passar, uma máquina que está a acabar, uma máquina que é para pôr a trabalhar, etc. O almoço para fazer, inclusive, e portanto é uma ferramenta muito útil, muito, muito, muito fácil de utilizar. E se instalarem, vão ver a facilidade que é pôr um temporizador, porque nem precisam definir nada ou não, basta arrastar o rato. É tão simples quanto isto, experimentem Just Timer.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, proponho uma série que já vai na quarta temporada, chama-se Fauda, e está muito atual porque tem a ver com a guerra entre Israel e Palestina, os serviços secretos. Dá para perceber muito melhor o que está a acontecer naquela região do planeta. Vale a pena ver porque é bastante boa. Depois, uma minissérie de apenas 2 episódios que está na Amazon, Senhor Rui, que é a história de vida do Rui Nabeiro, que foi patrão da Delta durante muitos anos, até falecer recentemente. É uma história, está muito bem feito e vale a pena ver a história deste homem, que é de facto um grande exemplo. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu trago aqui 2 séries. A primeira é uma comédia muito, muito leve, Schitt's Creek, passa a expressão do nome. Está na HBO, é com o Eugene Levy e com os seus 2 filhos, o Daniel e a Sarah Levy. Eugene Levy, que já falei aqui no Reluctant Traveler, portanto toda a gente o deve conhecer como o pai do Jim no American Pie, faz esta série que tem cerca de 6 temporadas, se não me falha a memória, e esta série é uma comédia que é inspirada numa família muito, muito rica e poderosa nos Estados Unidos, que te leva uma vida faustosa. O patriarca, é dono de uma cadeia de clubes de vídeo na altura, e enriqueceu sobre isso. A mãe é uma atriz de televisão, de cinema e de teatro, que também teve uma carreira muito laureada. E os filhos, simplesmente, 2 parasitas, passa a expressão, tanto playboys como playgirls, que vivem uma vida completamente despreocupada e, obviamente, à custa dos pais, que não dão valor aos verdadeiros valores e muito menos ao dinheiro que podem custar. E, de repente, esta família vê-se num apuro financeiro, porque o contabilista fez mal aqui algumas continhas, e então às vezes acontece, e todos os seus bens são arrestados pelo fisco. O único bem que não é arrestado pelo fisco foi uma vila que o pai comprou por piada ao filho, e é uma vila no interior dos Estados Unidos, no qual eles, desprovidos de qualquer tipo de dinheiro ou propriedades ou bens, são obrigados a mudar, porque é o único bem que ainda conseguem ter. E essa vila que eles compraram realmente é uma vila muito caricata, obviamente uma vila do interior, com os seus personagens, que toda a gente já faz ideia, mas que é uma vila onde eles têm que humildemente começar a trabalhar a sério, a dar no duro, por assim dizer, e a esforçar-se, a ver que a vida custa a ganhar, principalmente para os filhos do casal, que eram completamente alheios ao custo de vida e à ostentação no qual celebravam a sua própria vida. E como tal, há aqui uma série de realmente retratos sociais norte-americanos entre a grande elite, não é? E as pessoas comuns, as pessoas humildes, o povo, e há aqui entre este grande abismo social, há aqui certas e determinadas situações que obviamente são cómicas, e que vale a pena ver. É uma comédia que se vê muito, muito, muito bem, porque é extremamente leve, por assim dizer. Não é de rir às gargalhadas, mas tem assim um humor um tanto quanto inteligente. E não deixa de ser interessante, até mesmo de seguir, e é fácil porque os episódios são relativamente curtos, têm sensivelmente meia hora, se tanto, cada episódio. E como tal, é uma série que se devora muito rapidamente, episódio atrás de episódio, porque começa a ramificar de formas muito interessantes, e vemos de facto o que é que, o que leva uma família que tem tudo, de repente ver-se com nada, e ter que depender muitas das vezes da boa vontade de quem muito menos tinha e quem eles nunca faziam ideia que iriam depender. Mas não deixa de ser aqui não só uma história de vida, como também uma lição de moral, de valores, mas também uma boa comédia para ver. Vejam, estejam à vontade, sem absolutamente reservas nenhumas, Schitt's Creek está disponível na HBO. A outra série que vos trago aqui é Palm Royale, está disponível na Apple TV Plus. É uma série que se passa nos finais dos anos 60, e é sobre a sociedade elitista de Palm Beach, nos Estados Unidos, onde havia uma série de senhoras, as socialites, que frequentavam a Palm Beach e que frequentavam também os seus clubes famosos, os seus clubes de praia famosos, e que tudo era válido para ser a pessoa mais importante da sociedade ali naquela comunidade. Tudo mesmo. E como tal, vemos aqui a ascensão de uma mulher que vem de origens humildes, que simplesmente sonha em dar-se com a elite, e que por se ter casado com um membro de uma família muito influente na altura, se vê quase obrigada a entrar nos clubes bastante restritos e muito elitistas desta comunidade, e dar-se com pessoas riquíssimas, o quais não tem nada a ver com ela. Mas como a soberba é muito grande, obviamente que tudo fará para entrar na vida destas pessoas que são riquíssimas, com participações muito especiais, como por exemplo o Ricky Martin entra nesta série, e não só. Verão que é uma série que rapidamente vos vai colar ao ecrã, porque não só retrata a sociedade e, na altura, o começo quase underground do movimento feminista nos Estados Unidos, e que ganha uma grande força, e depois com este paradoxo que existe entre a futilidade das grandes festas sociais e de todos os eventos e das galas da elite, que de nada servem se não só para alimentar egos, porque na verdade ninguém é tão rico quanto parece. Portanto, a ver e a não perder esta série Palm Royale na Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Para a semana estamos de volta. Vamos fechar assim este episódio. Escrevam-nos se quiserem. horadamaca@icloud.com.
Sim, não se esqueçam também de visitar, além do nosso blog, obviamente, a página da www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio, com todas as novidades, com todos os acessórios, com tudo, com todas as reparações possíveis e imaginárias e todas aquelas que necessita para o seu dispositivo, seja ele qual for. Não se esqueça que a iService é reparação multimarca, portanto, não só para iPad, como Samsung, como Huawei, como mais uma série de outras marcas e dispositivos que pode levar para que iService se repare com todo o profissionalismo, cortesia e obviamente qualidade. Não se esqueçam também que, como ouvintes do nosso podcast, têm um desconto direto exclusivo nos serviços de reparação da iService e também na aquisição de acessórios originais da marca iService. Portanto, tudo boas razões para nos continuarem a seguir. Da nossa parte, um grande muito obrigado por estarem aí desse lado.
Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.